Muito bem, bom dia, senhor presidente, Mozilo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, aos nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado. Trago aqui hoje um tema que vem sendo debatido, discutido em todos os cantos do nosso país. E é uma das principais expectativas dos brasileiros, não só aqui no Congresso Nacional, mas em todas as regiões brasileiras, que é a reforma do Código Florestal. Aprovação do novo Código Florestal. Brasileiros da cidade e do campo acompanham com atenção as discussões aqui no Senado e aguardam a aprovação de uma nova legislação florestal que lhes propicie mais segurança no desenvolvimento de suas atividades, no relacionamento com o meio ambiente onde são inseridos e que lhes assegure os direitos adquiridos sobre as suas propriedades. Aguardo uma legislação que assegure o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida de toda a população brasileira. Como bem preconiza o artigo 225 de nossa Carta Magna, que impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações brasileiras. Basta, portanto, atentarmos para o que diz o texto 225 da Constituição Federal para concluirmos que o que buscamos é assegurar o direito constitucional dos brasileiros de produzir alimentos com proteção ambiental para as atuais e as futuras gerações brasileiras. Isso porque, de fato, nós queremos produzir conservando. Não vivemos sem alimentos e sem um ambiente sadio. Temos repetido esse posicionamento em praticamente todas as nossas manifestações em defesa da reforma do Código Florestal brasileiro. Como também usamos esse argumento na defesa da Amazônia, principalmente no meu estado de Rondônia. Ficamos satisfeitos com o posicionamento firme da nossa presidenta Dilma Rousseff. Em conversa que tivemos na última terça-feira, quando ela foi taxativa ao afirmar que não é possível anistiar quem desmatou de forma ilegal. Este mesmo posicionamento foi reiterado ontem pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, em audiência pública que realizamos de forma conjunta com a Comissão de Agricultura e a Comissão de Meio Ambiente. Concordamos com o pensamento da presidenta e da ministra, só que explicamos a elas a situação de muitos agricultores do nosso estado de Rondônia, que atenderam ao chamado do governo para integrar e colonizar a Amazônia e desmataram até 50% de suas propriedades numa época em que a legislação permitia e que agora estavam sendo obrigados a recompor 80% de suas áreas como reserva legal por força de um decreto presidencial. A presidenta e a ministra entenderam que o nosso caso e de boa parte da Amazônia é diferente e que não é possível prejudicar quem desmatou dentro da lei na época, a pedido do próprio governo federal. Para nós, isso é uma garantia de justiça para os pioneiros de Rondônia, para os pioneiros da Amazônia. Estamos alinhados nesse sentido. Creio que esse é também um bom sinal de que conseguiremos convergir nossos pensamentos e aprovarmos, no tempo necessário, o Código Florestal que o Brasil precisa. Ontem, a ministra Isabela demonstrou a preocupação de que esse código seja realmente um mandamento que discipline o uso das florestas e não apenas o uso do solo. A ministra disse que houve um grande esforço para a promoção do diálogo e a construção de consenso na Câmara com bons resultados e espera que as nuvens de incertezas que ainda permaneçam no projeto aprovado pelos deputados possam ser removidas no debate aqui no Senado Federal. Em suas críticas mais contundentes, a ministra disse que o texto não inova sobre o uso das florestas, não aborda o pagamento por serviços ambientais e o uso da biodiversidade para o desenvolvimento econômico, bem como na promoção da pesquisa, da infraestrutura e do turismo. Creio que esses aspectos devam ser considerados. Em primeira audiência pública que realizamos ontem, certamente abriu um grande estilo o debate sobre a reforma do Código Florestal aqui no Senado. As contribuições da ministra foram muito objetivas, técnicas e precisas, pautadas nos interesses do Brasil e de sua gente, e serão consideradas em nosso trabalho, assim como iremos considerar as opiniões de muitas outras pessoas que ainda serão ouvidas e contribuirão para que possamos ter um debate amplo com todos os setores da sociedade brasileira. Produzir com sustentabilidade, conservando o meio ambiente, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento econômico, é o grande desafio desse século. O Brasil tem dado um grande exemplo para o mundo, liderando competentemente o debate ambiental e promovendo a segurança alimentar de sua população mais vulnerável. A agricultura brasileira já é uma das mais desenvolvidas do mundo e bate recordes de produtividade a cada ano, incorporando a preocupação ambiental como um componente fundamental para a sua sustentabilidade. Os agricultores sabem que é preciso proteger as nascentes, as matas ciliares, para podermos irrigar a plantação, dar água de beber aos rebanhos e conservar a diversidade da fauna e da flora. O Brasil tem reduzido o desmatamento de suas florestas a cada ano. Adotou medidas de redução voluntária das emissões de gases poluentes e criou o fundo para as mudanças climáticas. Por outro lado, os chamados países ricos, que querem limitar o desenvolvimento de nossa agricultura e de nossa indústria, não assumiram compromisso com a redução de gases de efeito estufa. Ao passo que já esgotaram suas reservas florestais e hoje exploram as florestas tropicais do continente africano. É correto que o Brasil assuma uma responsabilidade com o meio ambiente, mas com base na nossa própria e extraordinária capacidade política, científica e tecnológica, com luz própria e com soberania nacional. Deveremos atingir o desmatamento ilegal zero a partir do zoneamento ecológico e econômico do nosso território. Devemos continuar preservando as áreas já enormes que temos, protegidas por parques e reservas, e desenvolver tecnologias de desenvolvimento sustentável, incluindo o ser humano, e respeitando o sagrado dever de combater a pobreza, de produzir alimentos e de nos tornarmos uma nação rica, sem miséria. Portanto, senhor presidente, ontem nós tivemos um avanço muito grande nesse debate, onde ouvimos a nossa ministra Isabela Teixeira com uma posição muito clara, muito direta ao combate ao desmatamento ilegal, ao desmatamento que realmente produz um problema para o nosso país. E todos nós estamos de acordo com a nossa ministra, de que nós temos que cuidar do meio ambiente e reduzir a zero o desmatamento ilegal. Esse é o grande objetivo e esse é o grande trabalho que nós vamos prestar à população brasileira com a reforma do Código Florestal. Senador Cristóvão Buarque, é um prazer conceder uma parte.
Senador Assir, eu fico feliz de ver e de escutar o líder do PDT nessa casa com essa posição clara em defesa do meio ambiente, em defesa das florestas brasileiras, obviamente, colocando-as a serviço da sociedade. A Bolívia agora está discutindo colocar na Constituição os direitos das florestas, o direito da água, o direito da natureza. Eu creio que talvez seja um avanço que eu respeito e goste, mas até que vai além da posição da visão que nós devemos ter da natureza com os olhos de seres humanos. Não precisamos radicalizar ao ponto de escrever os direitos da natureza, mas nós temos que deixar claro os direitos dos filhos, dos netos, dos bisnetos, das futuras gerações. O produtor que hoje destrói florestas, ou ele não está se preocupando com seus filhos e netos e bisnetos, ou ele está pensando em tirar o máximo de lucro hoje e ir embora para a cidade buscando outra atividade. E aí ele está esquecendo os filhos, os netos, os bisnetos dos outros brasileiros. Por isso eu creio que a tônica do Código Florestal devia ser: isso aqui está servindo para dinamizar a economia e, ao mesmo tempo, garantir a economia para filhos, netos, bisnetos e etc., ou não está? Eu acho que o senhor que está na comissão, direta e indiretamente, que trabalha qual é o projeto de Código Florestal que nós vamos votar aqui, eu gostaria de ver essa ótica, essa visão, até essa filosofia. As florestas brasileiras pertencem a todos os brasileiros que ainda vão nascer no futuro, e aqueles que estão vivos como nós nesse momento e que precisamos delas. Então, tudo é saber. Nós vamos garantir as florestas, grandes e pequenas, não vamos discutir isso, para as próximas gerações, ou estamos provocando uma destruição das florestas que as próximas gerações vão pagar o preço ao viver em uma área semidesértica, sem as árvores que a gente necessita? Se a gente trabalhar nessa ótica, estamos ou não respeitando as próximas gerações, eu creio que nós vamos chegar a um bom Código Florestal. E nós contamos com sua presença como um dos que vai elaborar o texto que servirá de base para a nossa análise e votação.
Muito obrigado, senador Cristóvão. E o objetivo é exatamente esse: cuidar das nossas florestas, mas também cuidar da produção de alimentos. A população brasileira precisa, a nossa geração e as futuras gerações, elas precisarão das florestas, mas precisarão de uma garantia de que terão a alimentação. E a alimentação sai exatamente através do trabalho dos nossos produtores rurais. Portanto, o nosso pensamento e o nosso trabalho é no sentido de dar garantia para que o nosso produtor rural possa continuar trabalhando, possa continuar produzindo alimentos, mas com uma preocupação com o meio ambiente, cuidando das nossas florestas, das nossas reservas, das matas ciliares, criando as APP, criando um clima favorável e uma segurança jurídica para que os nossos produtores possam trabalhar com tranquilidade. E, com certeza, cuidando das nossas florestas, que é uma das grandes riquezas que o nosso país tem. E, evidentemente, como disse a nossa ministra ontem, nós temos 44 milhões de hectares ainda para ser regularizado, para voltar à produção. São 44 milhões de hectares de áreas degradadas que nós precisamos voltar a produzir. Somente nesse ponto, nós podemos aumentar muito a produção de alimentos sem ter que mexer nas florestas brasileiras. E ela coloca muito bem que nós precisamos olhar para o futuro, mas conservando o que foi feito no passado. Eu entendo que isso é muito importante, valorizando o que os nossos agricultores, tanto do sul do país, quanto do norte, quanto do nordeste, do centro-oeste, fizeram com relação ao desenvolvimento do país, com relação às ocupações, com relação à ocupação da Amazônia, mas também olhando para o futuro, preservando os nossos biomas, preservando as nossas florestas, o nosso meio ambiente. Eu entendo que, dessa forma, nós vamos conseguir fazer um Código Florestal não para produtores rurais e também não para ambientalistas, mas um Código Florestal para os brasileiros, para toda a população brasileira. Esse é o nosso desafio, e ontem nós tivemos uma vitória. A vitória foi do entendimento, o entendimento para que isso se torne uma realidade. Senhor Presidente, era isso que eu tinha para colocar nessa manhã. Muito obrigado.